Datacracia, por Luli Radfarer.
Olá, seja bem-vindo à nossa coluna Datacracia e hoje vamos falar de um tema muito especial, modelos mentais. Luli, o que são modelos mentais e para que servem?
Modelos mentais é uma coisa que até pouco tempo atrás eram restritos a profissionais de design e de ergonomia. E hoje em dia são cada vez mais usados por um monte de gente. Eles são basicamente a forma com que você imagina que o aparelho funciona. Como é que é? Parece uma coisa complicada. Na verdade, pensa o seguinte. Imagina você explicar para um cara dos anos 70 que você tem um retângulo de vidro que vibra no seu bolso e isso quer dizer que alguém quer falar com você. Mas que raio de coisa é essa? Na verdade, a gente sabe que uma coisa como o vibracol, por exemplo, é um modelo mental. Eu sei que quando o meu telefone treme, alguma coisa aconteceu. Ou eu recebi uma mensagem, ou alguém quer falar comigo. E isso eu consigo entender que é como a máquina se comporta. Por quê? Porque, na verdade, às vezes as coisas são complicadas demais. Imagina se eu não tenho uma coisa como um alerta, uma coisa como um tremor, para poder me avisar de certas coisas. Como é que eu vou conseguir adivinhar o que é um e-mail? Como é que uma máquina vai dizer para mim, ei, Luli, você recebeu um e-mail? Ou, ei, Luli, a sua mãe está querendo ligar para você? Então, o modelo mental, na verdade, o que, que ele é? Ele é uma característica que uma máquina complicada inventou para poder te explicar e te ajudar a compreensão.
E qual é a importância de desenvolver um bom modelo mental?
Ah, eu dou um exemplo ótimo disso quando a gente pensa em freio ABS de carro. Quando surgiu o freio ABS, todo mundo fala, nossa, que maravilha, freio ABS, agora o carro não freia, etc. Mas qual é o seu modelo mental, ou de qualquer um, quando você pensa em frear algo? É o de uma bicicleta, em que você pisa no freio, ou no caso a bicicleta aperta o freio, e a bicicleta vai assim. A primeira vez que os indivíduos começaram a usar os carros com ABS, ele pisava no freio com tudo e o carro não tremia mais, não cantava o pneu mais. Pelo contrário, o carro estava uma tremida e o pedal tremia. E as pessoas se sentiam péssimas. Muita gente foi devolver o carro na concessionária dizendo que o carro estava com defeito. E o defeito, na verdade, era um defeito de modelo mental. O carro da gente é praticamente inteiro construído de modelos mentais. Você, quando pisa no acelerador, você, na verdade, está ligando um tipo de chip. E esse chip coloca gasolina no motor. E não que você está usando isso diretamente. Então, é muito importante entender como que o indivíduo se comporta para poder desenvolver esse tipo de modelo. Hoje em dia, que todo mundo faz interface.
Você que acabou de entrar aí no seu carro, está ouvindo o Luli falar sobre carros, esses modelos mentais. A gente está falando de modelos mentais na nossa coluna Datacracia. E, Luli, podemos dizer, então, que há mais tecnologias do que ideias?
Olha, eu acredito que sim. Na verdade, é meio controversa essa afirmação, né? Que a gente, afinal de contas, tem tantas tecnologias, ideias são quase infinitas. Mas boa parte das ideias das pessoas ainda está restrita ao modelo mental delas. Então, por exemplo, se você for combinar todas as novas tecnologias que já existiram, muita gente não consegue imaginar novos desdobramentos para coisas que eles conhecem, simplesmente porque não tem um modelo mental. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente pensa em realidade virtual, todo mundo pensa naquele óculos que abre na cara para você jogar um videogame. Agora, aquilo também pode ser um telefone do futuro, em que em vez de eu ter que enfiar a cara e olhar para dentro de um telefone para falar com alguém por um Skype, eu simplesmente ponho o telefone na cara e consigo falar diretamente com ela. O que, que é isso? Isso é um modelo mental. Então, na verdade, hoje em dia, as pessoas elas têm muito poucas ideias. E as tecnologias, às vezes, ficam lentas, esperando que venha uma ideia nova que a substitua.
E o que é preciso, então, para desenvolver novas ideias?
Acho que o mais importante é o indivíduo pensar de trás para diante. Quer dizer, em vez de ele pensar na tecnologia e o que ele pode fazer com ela, ele tem que pensar no indivíduo que usa essa tecnologia e falar assim, bom, o que esse cara precisa? E como é que eu posso dar isso para ele? Então, por exemplo, um cirurgião numa mesa de operações, o que ele precisa? Ele precisa não tirar os olhos do paciente. Então, tá bom, como é que eu consigo entregar uma tecnologia que ele não sai de cima do paciente e mesmo assim ele tem acesso a todas as informações. É assim que a gente tem que pensar as novas ideias e não pensar em como que eu consigo enfiar um telefone celular no ambiente do meu médico.
Esta é a nossa coluna Datacracia, conteúdo relevante para o seu cotidiano. Fale com Luli, luli@luli.com.br. Semana que vem tem mais.
Datacracia, por Luli Radfarer.